E é só para atores, só para artistas? Como é que é?
Assim, na verdade, eu já tive muitas provocações. Eu falo que eu provoco, sou provocada. Uhum. Eu tive a própria Carol Margoni, que escreve a dramaturgia do Gabrielas. A gente se conhece num território, ela é roteirista. E aí ela vem investigar no corpo dela, a partir dessa minha provocação, uhum. para escrever uma peça de teatro para outras atrizes e não para ela.
Tá.
Tem atores que vêm investigar para uma criação própria. Tem, já tive gente da dança, né? Gente mais ligada às artes visuais. Às vezes vem alguém me provocando. E se eu quiser investigar um material literário e ia virar um teatro e daqui a pouco virou cinema?
Uhum.
Né? Assim, toda vez que alguém me procura, eu falo que o que me interessa é que você realmente tenha um universo de investigação para compartilhar. Mas eu não... Acho que até a própria definição de quem é artista, quem não uhum. é, quem é ator, quem não é, mais tecnicista, não me interessa,
tá.
assim. Né? Se a pessoa tem uma formação, eu tenho a própria Fernanda é formada em zootecnia.
Nossa.
Né? Assim, tem muitos atores que têm outras formações. Uhum. E me interessa que você, de alguma forma, por um ímpeto artístico, queira investigar a partir da cena.
Uhum.
Né? Então, assim, se você estiver disposto a jogar como... Né, neste lugar de investigação, é muito bem-vindo.
E como é que você maneja isso? Porque, por exemplo, cada um deve chegar com uma ideia, com um recorte, como é que reúne
é
esse
loucura.
Grupo? Um está falando de uma coisa, outro está pesquisando outra.
Tem gente que me fala, por que você faz uma vez por ano? Eu falo que é só o que eu aguento.
Olha,
que... Uma vez por ano. Porque é realmente uma proposição política uhum. também como artista, né, de abrir esses espaços, porque realmente cada um vem com um universo de pesquisa, a gente sempre acha pontes, a uhum. gente percebe que as dificuldades, seja o tema que for, são as mesmas, né, as nossas travas sobre a criação, sobre a palavra, quando a gente acha que é ator, então eu não escrevo, né, ou a minha ideia é sempre pior que a do outro, né? Uhum. E aí a gente percebe a potência quando vê o outro criando. Uma coisa também que me interessava muito nos territórios é que, principalmente numa cidade como São Paulo, é tão grande que a gente vive muito em guetos, em bolhas, né? Então eu frequento o mesmo tipo de teatro, a mesma estética, uhum. de alguma maneira, e lá eu me permiti, assim, às vezes você vai fazer algo que não é da minha linguagem. Mas eu posso dialogar com você, eu posso ver processos de criação diferentes. E isso é que vai tornando rica a troca, isso. Não passa só por mim, passa por aquelas 10 pessoas que estão em sala de ensaio, não para a construção de uma peça com uma linguagem, e sim para verem crescer e pensar caminhos possíveis de criação, né? Então, acho que o diálogo entre isso, e eu acho que isso também é muito importante, pensando na sociedade que a gente está hoje, né? A gente poder dialogar com quem tem uma outra estética, um outro pensamento, uma outra forma, um outro caminho, né? Um outro percurso de formação, de pensamento. Então, acho que é um desafio,
uhum.
mas é um desafio muito que me move muito num lugar muito positivo. Assim, a minha experiência, desde 2018 eu proponho esses territórios, tem sido espaços de investigação muito potentes, assim.
Você começou em 2018, é um por ano, então.
É, uhum. eu, na pandemia eu não fiz.
Uhum, sim.
Teve trabalhos que eu fiz online, como uhum. muitos de nós, né? Assim, eu fui fazer uma investigação de teatro do que era possível, das formas de expressão que a gente podia. Eu tenho um trabalho que foi gestado durante a pandemia, num processo online, mas depois vai para a sala de ensaio antes de estrear. O Gabrielas fez um trabalho de pesquisa nessa época de pandemia, né? De poder entrevistar pessoas da família da Gabriela e ativistas do Brasil inteiro, expandiu uhum. o nosso leque de alguma maneira. Mas o território em si, eu sentia que uma das grandes bases era isso, né? O encontro em sala de ensaio. E a gente fez até discussões, conversas, mas foi um período que eu parei aí de fazer.
Tá, são grupos de quantas pessoas, como é que acontecem esses encontros, qual
normalmente horário? É um encontro por semana uhum. que a gente faz, mas eu digo que, diferente de uma aula, que eu falo, ah, vou fazer a minha aula de dança às quartas-feiras à noite.
Uhum.
Eu falo, não adianta então, não venha. Você precisa, você estar disposto durante aqueles 4 meses de trabalho, às vezes eu faço em 3, às vezes faço em 4, depende, eu vou variando também formatos.
Uhum.
E você tem que estar disposto a estar no seu processo de ensaio. Eu vou acompanhar esse processo de ensaio uma vez por semana, né? Então, são encontros semanais que a gente faz de 3 horas de trabalho compartilhado, uhum. onde a gente vai vendo os processos tomarem rumos diferentes. É, isso é um período de 3 ou 4 meses. São turmas reduzidas, obviamente, porque não tem como a gente estar investigando 20 trabalhos numa sala de ensaio. Uhum. Então, eu sempre tento ter grupos aí de 10, já tive de 12, já tive de 8. Vamos variando de acordo também com o trabalho. Às vezes, tem grupos que se formam espontaneamente. O grupo do ano passado, por exemplo, foi absolutamente feminino. Uhum. É, e eu digo isso tendo homens no grupo. Tinha um homem uhum. no grupo. Mas o trabalho era muito feminino, as investigações eram muito femininas. Eu já tinha tentado dar um território que se chamasse da Mulher à Cena. E não tinha acontecido porque veio a pandemia. Uhum. E eu falei, às vezes também tem um universo que se move. Não foi uma coisa escolhida, mas aconteceu daquela forma. E foi muito bonito, muito potente. É um território que tem muito carinho do ano passado.
Você já citou a pandemia algumas vezes, né? O que, que a pandemia te ensinou, te trouxe, te fez rever em relação ao seu processo criativo? Porque todo mundo teve que buscar caminhos, né, se reinventar, uhum. buscar novas formas de fazer. Como foi para você esse período?
Ai, acho que a gente ainda está processando, Sim. né, como sociedade, assim. Mas acho que algumas coisas me tocam neste momento. Uhum. Eu falo que a gente também sempre vai se narrar diferente. Talvez se eu fizesse esse mesmo bate-papo amanhã, seria outra resposta coisa. Que eu daria. Mas eu acho que tem algumas coisas. Uma me moveu muito de dizer, se eu não parei agora, eu não paro mais. Uhum. Foi muito forte essa sensação, assim, porque eu nunca fui do computador, eu sou uma pessoa super analógica, eu tenho vitrola em casa, eu não tenho TV. E liguei um computador para sobreviver e para tentar gerar encontro, uhum. assim, né? Eu estava há 15 dias de uma estreia, quando veio a pandemia, com a Pani, que era um trabalho com metade do elenco, pelo menos, com mais de 60 anos. Uhum. O Petrinho já tinha mais de 80 na época, já. E a gente aprendeu juntos a ligar um Zoom uhum. e falar como é que a gente toca isso, como é que a gente não deixa morrer esse trabalho? Acho que muita gente teve essa experiência. E eu tive muito a sensação que, de repente, fazia muito sentido o que eu fazia, sabe? Eram janelas, assim, livros me sustentaram, uhum. poesia me sustentou, música me sustentou, quer dizer, outras expressões de outros artistas, né? Olhar coisas belas me sustentou nesse uhum. tempo. Então, assim, acho que reforçou pilares meus, assim, a pandemia. E acho que trouxe também uma sensação importante que eu já tinha, assim, de que a maior potência do meu trabalho é o encontro, é o afeto, uhum. né? O afeto no lugar, não fofinho, o afeto no que te toca, Sim. né? Assim,
o que te afeta.
Exatamente. Então, acho que isso eu podia até tentar gerar a distância, uhum. o encontro e o afeto. Eu fui tendo que reforçar os pilares principais do meu ofício, que eu gosto de chamar assim, para sobreviver. E eu acho que a pandemia, a gente ainda tem que pensar muito sobre ela, porque ela nos coloca na evidência do quanto a potência de qualquer possibilidade é através do coletivo, uhum. né? E não do individual, da sobrevivência individual. E o meu trabalho também é muito coletivo. Eu dirigi um trabalho do Rafael Spregelburt, que é um autor argentino, e ele na pandemia também sendo questionado sobre é teatro, não é teatro, o que, uhum. que é? E ele falava, sabe o que, que é? Eu não tenho nada contra isso, não sei se define, mas para mim o teatro depende desse encontro, né, do que acontece naquele momento. Ele falou, a gente não devia dizer que ontem eu fui ver uma peça, a gente devia dizer ontem eu fui e fiz aquela peça, eu uhum. estive naquele ato. Né? Assim, tem algo político desse uhum. encontro. O Wisniewski fala assim, é um germe de revolução. Um livro pode te tocar sozinho em casa, um quadro pode te afetar. No teatro, se 3 pessoas se afetam juntas, é germe de revolução. Uhum. Então, acho que mais do que mudanças muito radicais, eu acho que me trouxe ter que reforçar o que me fazia fazer teatro. Eu acho que eu saí fortalecida nesse sentido.
Uhum. Você falou algumas vezes agora, ao longo do nosso papo, sobre linguagem, né? Uhum. Então, para quem está escutando a gente, Qual a diferença da linguagem da dramaturgia, do teatro, com a linguagem cinematográfica? O que você acha que o teatro tem de peculiar, de diferente?
Eu dentro do cinema flertei muito pouco, uhum. Eu sou muito mais uma consumidora e gosto, assim, é um pouco que nem ver a lua, gosto da, assim, da magia que ela uhum. tem, assim, eu sou realmente uma investigadora muito da cena. Mas o que eu acho que tem de peculiar desse meu ofício, eu sempre falo que eu sou uma construtora de coisas efêmeras, né? E eu gosto muito dessa concretude do efêmero que o meu, uhum. Que o meu ofício tem. Porque é muito, é uma repetição, é marcado, é objeto, é concreto, é artesanato, é lixar madeira, uhum. né? O teatro é feito dessa matéria e, ao mesmo tempo, ele acontece naquela hora e amanhã é outra coisa. E dirigindo ainda mais, né? A minha sensação é que eu vejo coisas incríveis e que eu sei que eu não vou ver de novo. Uhum. Eu vou ver uma outra coisa, muito semelhante, assim. Então, eu acho que isso é muito particular do teatro, né? Tem coisas, depois de muitos anos dirigindo, né? Tô há quase 12 anos dirigindo. Eu vejo que tem coisas que não é porque o ator não quer fazer para mim, mas que só vai fazer quando tiver no encontro com a plateia.
Entendi.
Né? Uhum. Assim, tem algo de mágico desse encontro, né? De poético, de potência mesmo, que acontece nesse meio do caminho, assim. Isso acho que é pura linguagem do teatro. Acho que a gente pode... Tem gente que questiona isso, né? Fala, acho que você pode mudar tudo. Pode ter personagem, pode não ter personagem, pode ter texto, pode não ter texto. Mas esse encontro, alguém, né, em movimento, provocando algo, e alguém assistindo, e também não passivamente, eu acho que é o teatro.
Então, a gente poderia dizer que talvez a diferença mais singular seja o encontro, realmente.
Eu acho que todas as outras artes se encontram e têm uhum. suas potências, né? Assim, não acho que o cinema não é afetado, né? As pessoas se afetam, mas de alguma forma ele está ali, né? Aquilo. E o teatro não, né? Eu posso fazer exatamente a mesma coisa, não é a mesma uhum. coisa do dia anterior, né? O quadro tá lá, eu acho que o mundo o afeta também. Eu acho que eu sou fascinada também pela música, porque eu digo, ela perspassa meu corpo, né? Num lugar, ela afeta meu batimento cardíaco, mesmo que minha cabeça esteja pensando em outro lugar, né? O teatro, um quadro, eu posso estar pensando em outra coisa e me distrair. Então, acho que cada arte tem sua peculiaridade nesse sentido.
Bom, vamos falar um pouquinho de Gabrielas, peça que eu tive aí o prazer de assistir no Sesc Paulista, que é uma peça dirigida por você, encenada pela atriz Fernanda Viacava, é um monólogo, né? Baseado na vida e na obra de Gabriela Leite, principal referência em defesa dos direitos das prostitutas do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho da concepção desse espetáculo. Eu sei que vocês trabalharam muito tempo antes de colocá-lo em cena, né? Que é assim, um trabalho potente de um coletivo de mulheres, né? E por que contar essa história? A gente sabe da importância dela, né? Mas por que vocês resolveram contar essa história?
Acho que o mais difícil dessa pergunta é falar um pouquinho sobre isso.
Não, vamos embora, temos tempo.
Bom, vou tentar assim, né, organizar pensamentos aqui. O Gabriela surge de um encontro da Fernanda Viacava com um livro da Gabriela. Esse é o primeiro estopim, ela traz esse material para mim como uma provocação, né, para eu ler, que ela queria fazer algo, sem saber exatamente ainda o quê. Já nas primeiras leituras da Gabriela, eu estava com duas amigas artistas e falei para elas, essa mulher puxa o meu tapete, ela me tira um pouco do eixo, tem coisas que ela diz, isso está na peça, né, quando a gente diz, tem coisas, eu não sou prostituta, mas tem coisas que você diz que eu entendo. Uhum. Tinha coisas que eu entendia muito no meu corpo, sem ter uma vivência de prostituição. E eu falava, é impressionante me sentir tão próxima e tão distante, né, dessa mulher em algumas coisas. A Gabriela Leite é uma mulher muito revolucionária, inclusive dentro do meio da prostituição, no momento que ela está, num feminismo que ela está, porque eu acho que também é uma coisa que eu pensava muito na peça, como não deslocar de tempo, né, o discurso de alguém. A Gabriela é uma das criadoras da Rede Nacional de Prostituição, junto com a Lourdes Barreto. Não existia isso sem internet. Elas criam um encontro, né, nacional. Ela briga por muitos direitos humanos. E isso eu acho que é uma grande questão de por que contar essa história. A gente não está falando da prostituição. Uhum. A gente está falando de uma mulher que luta pela liberdade, pelos desejos, pelos direitos humanos. E essa briga por legitimar nossos próprios desejos como mulheres me diz muito respeito. E eu acho ela completamente contemporânea. Uhum. Né? Disso vem o processo de criação, de decidir que esse trabalho ia ser feito por mulheres. Então, tem homens em diálogo, principalmente na produção, o que eu acho muito bonito, porque a produção é o que suporta, né, o que uhum. incentiva, o que faz acontecer. Mas a criação é toda de mulheres. Né, no sentido mais amplo que a gente possa ter disso. E acho que isso era também uma questão temática da própria construção de dramaturgia, né? Porque eu provocava muito a Fernanda, tem algo na peça que é o seu encontro com a Gabriela, não é a mímese uhum. da Gabriela, eu não tenho nem lugar de fala, de imitar, né? Ou de tentar viver aquele corpo, né? Aquela vivência da Gabriela, numa atriz que também não é prostituta. Era um diálogo com essas mulheres e a gente foi tendo muito abraços dessas pessoas, né? A Lourdes Barreto é uma grande madrinha, a Betânia Santos é uma grande madrinha, a gente chegou com muito respeito também uhum. Para dialogar, para se colocar nesse encontro com elas. E eu acho que a grande força do trabalho é essa, né? É assumir que sou eu com as minhas dúvidas como mulher falando sobre a prostituição, dizendo... Eu estou falando do meu direito, da minha liberdade, sobre o meu desejo, sobre as minhas escolhas, que eu tenho que ter dignidade, né? Sejam elas quais forem, sejam caminhos diferentes dos que eu faria, que essa outra mulher faria. E é impressionante, eu falo que toda vez que as cabecinhas de mulheres assistindo a peça balançavam fazendo sim, uhum. eu dizia, faz sentido já. Né? Então, acho que isso é o cerne do trabalho do Gabrielas. Além de tudo, tem, acho que também uma outra camada feminista do trabalho, que é quando uma atriz decide o que quer fazer, o que uhum. quer colocar, o que quer produzir também. Né? Em vez de estar na função de que papel me dão, que escolhas fazem por mim. Né? Então, quando eu sempre falo desse lugar de que a própria estética do trabalho... tem a ver com a dramaturgia, né? Tem a ver com a base de criação desse trabalho. E a gente diz, a Fernanda diz muito isso também, né? É um solo, é um monólogo, mas são pelo menos 14 mulheres criadoras, mais uhum. muitas parceiras em volta. Então, é uma polifonia de mulheres, como também a Gabriela acho que fazia isso, né? Provocava um núcleo de mulheres para falar, para dialogar. Acho que são as grandes pontes desse trabalho. É um trabalho recém-estreado, que teve muito tempo de pesquisa, como eu falei, passou pela pandemia também. Depois passou por toda a nossa saga que é fazer arte hoje no Brasil. Né? Como é que a gente produz, como uhum. é que a gente consegue espaço, como é que a gente consegue juntar essas pessoas para trabalhar. Acabou de estrear num espaço que eu acho muito interessante, que é uma sala diferente do Sesc Paulista, uhum. né? Que eles estão abrindo, e eu também acho que isso tem muito a ver com a provocação da Gabriela, né, de vazar, de abrir espaços, uhum. de, né, de interferir. Tá numa sala de vidro em plena Paulista, assim. Uhum. E agora nosso diálogo continua com a minha provocação com as arquiteturas, continua. A gente vai ter o privilégio de fazer na oficina, né, no Teatro Oficina. Incrível. Com outro vidro ali, uhum. com a árvore do Zé, naquele terreiro sagrado, assim, então... E a ideia é continuar vazando de alguma maneira, né? Que a Gabriela em nós possa vazar nos corpos dessas mulheres, nos espaços da cidade, sair da cidade, né? Estar em movimento também, que eu acho que é... Que a Gabriela também propunha isso, né? Como é que eu saio do lugar, eu me locomovo para gerar movimento não só meu, né? Não é só o meu desejo, é alimentar o desejo de todas nós, assim.